Olá, chegamos. Este é mais um programa da Rádio Assembleia. E vocês acompanham o programa aqui comigo, Odilon Araújo.
E comigo, Cláudia Ribeiro. Vamos conversar hoje com o oftalmologista Carlos Augusto Moreira Neto. E é nosso tema de hoje, seja bem-vindo. E o nosso tema de hoje é a primavera e a estação mais florida do ano traz alguns probleminhas de saúde para algumas pessoas, né, doutor?
Olá, Cláudia. Olá, Odilon.
Seja muito bem-vindo também, doutor.
Muito obrigado. É muito oportuna essa entrevista para informar a população de que, apesar de muito bela a primavera, exigem alguns cuidados para a saúde ocular. Isso porque nessa estação os pólens estão em maior quantidade no ar. E principalmente crianças e aquelas pessoas que tenham bronquite, rinite e asma estão mais suscetíveis a desenvolver a conjuntivite primaveril, que tem como sintomas muita coceira, um inchaço nos olhos, vermelhidão, sensibilidade à luz, e que isso pode incomodar muito e tem como a gente evitar e tratar naqueles casos em que realmente incomode o dia a dia desses pacientes.
Agora, quais são os primeiros indícios? A pessoa já percebe de cara que por conta do clima, as sensações na vista já estão mais incômodas? Aí, quais são os sintomas que demonstram isso?
Principalmente a coceira, né? O prurido é muito intenso, principalmente nessas pessoas que já têm essa história de alergia. Não quer dizer que a doença só aconteça nessa época do ano, mas ela acaba atacando, ficando com sinais e sintomas mais evidentes e mais fortes nessa época do ano. Então, a coceira é principalmente o incômodo maior desses pacientes, o edema, que é o inchaço na pálpebra, na região periorbitária e também na parte branca do olho, que é na conjuntiva, associado à vermelhidão, sensibilidade à luz, em algumas situações, sensação de areia dentro dos olhos também.
Uhum. Agora, e como é que dá para perceber, assim, essa incidência? Lá no seu consultório, por exemplo, aumenta demais, assim? Qual que é o percentual?
Muito, muito, muito. A gente percebe, principalmente na emergência, 24 horas do hospital, que existe um aumento muito grande nessa época do ano. As crianças acabam se incomodando, essas pessoas que têm esse histórico de alergia acabam ficando mais suscetíveis a esses sintomas que eu acabei de citar. Então, aumenta a demanda e aumenta também o número de casos de conjuntivite nessa época do ano.
Agora, existe uma forma de escapar, ou seja, de evitar esse incômodo? Quem já sabe que tem alergia ou quem já sabe que tem essa maior sensibilidade, no caso das crianças, como o senhor citou, como evitar de ter essa vermelhidão, de sentir essa coceira?
Perfeito, Odilon. Sim, existem algumas atitudes que nós podemos tomar para evitar e diminuir esses sintomas. Por exemplo, deixar a casa ou apartamento bem ventilado, abrir as janelas, deixar a luz do sol entrar, para você diminuir a quantidade de ácaro dentro da casa, porque o ácaro está relacionado também à conjuntivite alérgica. Você diminui a quantidade de cortina em casa, tapetes, ursos de pelúcia, bichinhos de pelúcia também estão muito relacionados. Uma outra dica que vale a pena ressaltar é, ao invés de limpar a casa com vassouras, limpar com um pano úmido para evitar com que a poeira suba e desencadeie todo esse processo alérgico, né? Uhum. Agora, claro, existem alguns casos que, mesmo tomando essas atitudes, exigem um cuidado oftalmológico frequente, e aí sim existe a necessidade de um acompanhamento frequente com o médico oftalmologista.
Agora, tem gente que sente algum sintoma e já vai logo correndo para um colírio que tem em casa. Isso é expressamente contraindicado, né, doutor?
Por quê?
Com certeza. A automedicação não deve ser realizada de nenhuma forma, né? Seja em doenças oculares ou qualquer outra doença sistêmica. Porque muitas vezes você pode estar tratando uma alteração que não é a causa da sua queixa. Existem outros tipos de conjuntivites. conjuntivites infecciosas aí, como conjuntivite bacteriana, conjuntivite viral, que existem outros tratamentos. A conjuntivite primaveril ou até mesmo a conjuntivite alérgica como um todo, ela tem um tratamento diferenciado. Então, a consulta, o exame oftalmológico é fundamental para que a gente possa excluir as conjuntivites infecciosas, né, transmissíveis, daquela que é uma conjuntivite alérgica.
Agora, nós estamos dando destaque a essa conjuntivite que tem a ver, né, com o clima pelo qual estamos no momento aqui, que estamos passando nesse momento, na primavera. Para as pessoas que têm uma sensibilidade maior, por exemplo, caminhar em horário onde existe mais precipitação do pólen mesmo das flores, ou fazer atividade física, é desaconselhável também? O que dizer para quem tem essa sensibilidade e daí em que momentos ela precisa fazer as suas atividades físicas?
A atividade física, ela é sempre bem-vinda, né? Faz parte do nosso cuidado com a saúde como um todo. O período da manhã, entre 5 e 10 horas, é o período que o pólen está mais no ar em mais quantidade. Então, se puder evitar esse período, é mais interessante. Existe um outro cuidado que deve ser tomado principalmente em crianças e jovens. Evitar coçar os olhos. É fundamental que a gente faça esse alerta. E por quê? Porque o movimento do coçar, e isso de forma crônica, acaba causando uma alteração estrutural na parte da frente do olho, que pode acarretar ao ceratocone, né, que leva a uma baixa importante da visão. Então, o coçar do olho deve ser evitado. Faça compressas frias, né, mas não coce o olho.
Porque não deixa de ser uma agressão, né?
Exatamente.
Você está movimentando ali insistentemente porque outra situação está te irritando, né?
Tem que tratar a causa, né? Não a consequência. A coceira é consequência.
Agora, o senhor estava falando sobre contágio. Essa conjuntivite primaveril, ela é contagiosa ou não?
Não. A conjuntivite primaveril, ela não é contagiosa, então não vai transmitir para os irmãos, para os amigos. Não existe necessidade de um afastamento do colégio por risco de transmissão ou até mesmo do trabalho por risco de transmissão para as outras pessoas. Já as conjuntivites infecciosas, que são a conjuntivite viral, que tem outros sintomas, é mais sensação de areia, ou até mesmo a conjuntivite bacteriana, que existe a secreção purulenta, né, uma secreção amarelada dos olhos, aí sim existe a necessidade de um tratamento com antibiótico e o afastamento para evitar com que acabe se tornando até mesmo uma epidemia.
Agora, de todas as conjuntivites que temos aí, as variações dela, qual a que mais preocupa os médicos e que deve preocupar mais também os pacientes?
Cada conjuntivite tem sua peculiaridade. A conjuntivite bacteriana, ela assusta um pouco mais porque sai bastante secreção, o olho acaba ficando inchado, a secreção, dependendo da quantidade, atrapalha a visão. A conjuntivite viral incomoda bastante e é extremamente contagiosa, então pode levar a ter consequências como o que nós chamamos membrana ou pseudomembrana, que existe necessidade de retirar dentro do consultório médico. E como eu acabei de dizer, em relação à conjuntivite alérgica ou primaveril, se o paciente faz o movimento do coçar, né, essa agressão que você acabou de dizer, Odilon, isso gera danos para o olho que podem afetar a visão e de forma bem significativa num futuro próximo.
Agora, na sua experiência, por exemplo, né, evidentemente que existe aquele paciente que tem um perfil de cautela, ele gosta da prevenção, então viu um sinal, já procurou o médico, mas tem aquele paciente que é justamente o oposto, né? Ele é mais relaxado, ele vai quando já está uma situação mais grave. Quais as situações mais complicadas que o senhor já teve que tratar nesses anos todos aí, de sua experiência e consultório, relacionadas à conjuntivite, sobretudo essa que nós estamos falando aí da primavera?
Uhum. A conjuntivite, ela, principalmente a primaveril, como dá muita coceira e o edema, aqueles pacientes que todo ano acabam tendo os mesmos sintomas, coçando a córnea, que é o vidro do relógio do olho, é a parte da frente do olho, vai se danificando e vai ficando mais pontuda. E isso faz com que a visão vá se perdendo, vá piorando, porque a estrutura vai diminuindo e em alguns casos são necessários transplantes de córnea. Então, o movimento do coçar que você realiza hoje pode, lá na frente, acarretar um problema grave e levar até um transplante de córnea. Por isso, essa informação é fundamental. É muito mais fácil prevenir do que remediar lá na frente. Né?
Uhum. E se, digamos assim, que se a pessoa não procura um médico e não for curada, como é que tem esse perigo também, doutor?
Tem, com certeza. Nós, quando o paciente nos procura por essa conjuntivite que, ao ser diagnosticada como alérgica ou primaveril, vai ser tratada, nós vamos diminuir os sintomas, mas mais do que isso, nós vamos tentar identificar a causa, né? Então, será que ela tem uma grande quantidade de bichos de pelúcia? Será que tem muito ácaro nessa casa? Será que precisa ventilar mais? Isso tudo, essas orientações são todas dadas no consultório médico para, mais do que tratar, a gente prevenir lá na frente novos surtos, novas...
Novos casos, novas dificuldades
da doença.
Agora, o mês da primavera é o que há mais procura relacionada
Sim,
a isso aí?
Com certeza.
Porque o inverno também, né, por conta do ácaro e a casa mais fechada, e o ônibus, a janela do ônibus fechada, também deve ser um mês preocupante por outros aspectos.
É preocupante, mas pelo fato de não ter tanto pólen no ar, acaba que existe uma menor procura. É o que eu acabei de dizer. Não quer dizer que a doença não exista. A doença existe, mas ela fica amenizada nesse período e se sobressai num período de primavera.
Ok, doutor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. Sempre importante, né, que o nosso público saiba disso, né?
Que bom. Muito obrigado pelo convite.
A gente destaca, a gente conversou hoje com o doutor Carlos Augusto Moreira Neto, que é médico oftalmologista, especialista em doenças da retina. Muito obrigado também pela sua participação com a gente aqui na nossa Rádio Assembleia.
Muito obrigado pelo convite.
A gente se despede dessa nossa edição de segunda-feira do programa da Rádio Assembleia.
E você quer acompanhar essa entrevista? Então vai lá no site www.alep.pr.gov.br, no link Rádio Assembleia, e nos assista, né? Na TV Assembleia.
Obrigado pela companhia de todos e até a próxima.